Olá, muito bom dia para você que sintoniza a tua Rádio Cacique. Eu sou Ricardo Silva e agora está começando mais um programa Vida e Saúde. Todo sábado, nesse espaço, nós recebemos médicos e profissionais de diferentes áreas da saúde para tratar também sobre vários assuntos de interesse da nossa audiência. Sempre nessa parceria com a Unimed Altos da Serra, porque saúde se faz assim.
Pessoal, nosso convidado, Dr. Thiago Franco, dispensa apresentações. Para nós começar o tema, o que é a litíase renal?
Litíase renal são as famosas pedras nos rins, né? Então, é uma enfermidade que acomete muitas pessoas, né? Todo mundo tem um parente que já teve cólica de rim, pedra no rim, ou que já teve, né? É uma doença muito prevalente e muito comum, principalmente na nossa região, no nosso estado, onde há um alto consumo assim, de carnes, proteínas, enfim, comidas salgadas, temperadas, né? E por ser uma região fria, a gente também não é muito bebedor de água. Então é uma doença comum, né? Que eu tenho certeza que todo mundo, se não passou, conhece alguém que passou pela situação que é difícil, é ruim, é muito, muito complexa, né?
Eu nunca passei, Thiago, mas ouvi dizer assim aquele ditado popular que diz que para os homens que têm, diz que é semelhante à dor do parto da mulher quando dá a dor aguda, né?
Existem estudos, tem um estudo famoso que calculou escalas de dor, eles usavam figurinhas, números, letras, enfim, para quantificar qual seria a pior dor. A maioria dos estudos deu que a pior dor que existe é a cólica renal. Inclusive mulheres que já tiveram infarto do miocárdio, que já tiveram partos normais e que dizem que a dor é lacinante, né? Dizem que a cólica renal é a pior, né? Quem teve sabe que a gente reza para encontrar qualquer pessoa que possa te ajudar, qualquer remédio, porque é uma dor insuportável mesmo, né?
Thiago, e no teu dia a dia, como fazer o diagnóstico? E não sobre o aspecto médico, né? Mas para as pessoas que estão nos assistindo e que podem, então, olha, eu não estou com essa dor aguda que o Thiago falou, mas assim, ó, tem algum sinal que o meu corpo começa a dar para mim já dizer, olha, tenho que procurar um médico que é suspeita de cólica renal?
Nas mulheres, principalmente, e alguns homens, as infecções urinárias de repetição pode ser um alerta de que você possa ser portador de pedra no rim, de litíase renal. Isso seria o mais comum. O outro, geralmente, é a apresentação típica, né? A mais comum, que é uma dor muito forte, uma dor lancinante, né? Incapacitante, associada a desmaio, a vômito, sudorese, taquicardia, e que a pessoa ela vai correr buscar ajuda. A famosa dor nas costas é uma dor geralmente mais alta, né? Na região debaixo das costelas, ali posterior, atrás, e que ela pode ou não doer para frente, né, em direção, principalmente, à bexiga, na nossa genitália. Né? No homem pode doer na uretra, na mulher pode doer na vagina, e é uma dor muito forte, é uma dor, assim, na maioria das vezes, insuportável. Isso é o que chamaria a atenção. Que esse é o problema da pedra no rim, ela não vem dando recadinho, ela se apresenta
silenciosa.
Ela vem de uma forma abrupta, assim, e faz com que a pessoa corra aos prontos atendimentos, né? Que é, até na clínica a gente sabe a quantia de cólicas renais que são atendidas semanalmente, né?
Thiago, e para quem acha assim que porque é difícil a gente tangenciar aquilo que a gente não passou, mas eu passei por isso na família. E aí eu te pergunto, eu já sei a resposta, mas eu acho que é importante as pessoas saberem. Essa situação que nós estamos falando da pedra no rim, da litíase renal, ela pode levar uma pessoa a óbito?
Pode. Como tu lês o meu currículo aí, eu fiz a residência em urologia em 2004, 2005, lá se vão 15, 16 anos atrás. Naquela época morriam muito mais pessoas porque a gente não tinha, né, o cabedal tecnológico, a quantidade de instrumentais para poder lidar com as pedras dos rins. Tinha que operar todo mundo, tinha que cortar, então era uma época que, comparando com hoje, eu diria que um atraso assim, né, na medicina, mas que tinha que passar para nós poder evoluir. E as pessoas iam a óbito, por quê? Porque uma pedra no rim, associada a uma infecção urinária, por exemplo, ela pode fazer com que a pessoa entre em infecção generalizada, né? Isso é uma coisa bem drástica, né? E a outra situação, que é mais rara, mas tem pessoas que acabam tendo cólica renal nos dois rins, que acabam entrando em insuficiência renal, o rim parando de funcionar. Então são situações que podem ser potencialmente fatais, né? E não é incomum ocorrer, João, não é incomum. Tá? Geralmente as pessoas que já tiveram outras cólicas, eles acabam tendo um certo grau de, digamos assim, de parcimônia com o problema e acabam procurando, geralmente, um estágio um pouquinho mais complicado. Né? Hoje, né, hoje, graças ao desenvolvimento da medicina, se tira a pedra de dentro da pessoa sem fazer um corte. Né? Isso é feito no nosso município, na clínica, no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Eu e o doutor Cristiano, a gente consegue eliminar pedras sem cortar as pessoas. Né? Ou com cirurgia minimamente invasiva, em que você faz um cortezinho de 2, 3 centímetros. Coisas que, como eu te disse, no, pelo meu currículo aí há 15 anos atrás, nós cortávamos as pessoas, assim, umas coisas absurdas, né? Mas era o que tinha. Hoje, o tratamento é muito simplificado, né? Muito objetivo.
E o diagnóstico também é simples e rápido?
O diagnóstico é simples porque, primeiro, que a gente tem que lembrar que tem que conversar com o paciente, né? Hoje em dia, na medicina, nós estamos tendo uma judicialização da medicina, o que leva a um excesso de exames, é o que leva a diagnósticos cada vez mais precoces. Então, isso por um lado ajuda, mas por outro cria um problema, porque as pessoas não conversam mais, os médicos, principalmente essa nova geração, não se conversa, não se examina. Né? Se você conversar com uma pessoa que está tendo cólica renal, obviamente, em 2, 3 minutos você já dá diagnóstico. Né? Aí como é que tu vai fazer o diagnóstico? Hoje em dia se faz como? Com ultrassom. Né, ultrassonografia ou ecografia, que também já está ficando obsoleta, João. Né, com o avanço da tomografia, da ressonância, hoje tu tem o tomógrafo que dispomos em Vacaria, no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, é um excelente tomógrafo, em que você faz um exame ali em 30 segundos. Então você dá o diagnóstico, você vê a pedra, você vê o cálculo rapidamente. Né? E sem dizer que o custo, né, os custos antigamente eram uma, não que sejam baratos hoje, mas antigamente eram muito, muito mais caras. Eu vejo hoje, também com esse excesso de exames, de excesso de aparelhagem, de tecnologia, acabou barateando e a gente consegue dar diagnósticos precoces, né? bem frequentes.
Doutor Thiago, já entrou ali, Rafael, uma pergunta que eu achei interessante. Cálculos pequenos, doutor Thiago, a Borges, a Lisa Noto nos pede... Cálculos pequenos tem que tirar ou existe outra forma de tratamento?
Os cálculos pequenos, e aí nós temos que classificar bem. As pedras, os cálculos renais eles podem ser de dentro do rim ou que eles estejam saindo do rim e indo em direção à bexiga, que são os cálculos ureterais, que geralmente são os que mais dão dor, porque quando a pedrinha está descendo, ela tranca e aí que o rim dilata, né, e aí que dá dor. Cálculos pequenos dependem da localização, tá? E cálculos assim, em torno de 5, 6 milímetros, você consegue com terapia clínica, com medicamentos, que a imensa maioria das pessoas eliminam. Né? Obviamente, se tu está com cálculo pequeno, se tu está tendo cólica, um dia, dois dias, três dias, eu acho que já não é mais tempo de você estar sofrendo, porque primeiro que na correria do mundo moderno, hoje a gente não tem tanto tempo nem para ficar doente. Né? Então, todo mundo corre, trabalha, tu não consegue esperar e tá indo em pronto-socorro e vai um dia, vai dois dias, é desgastante, né? É muito debilitante. Então, não tem uma regra para tamanho de cálculo para ter que tirar. Né? Obviamente que cálculos grandes tem que sair, né? Mas os pequenos é mais do contexto clínico, do que a pessoa está sentindo, da coragem dela, da ocupação, do que vai fazer. Tem pessoas que têm viagem marcada, que tudo pode adiar, né? Concursos, enfim, então... Existem profissões, por exemplo, piloto de avião não pode ter cálculo no rim, então eles são obrigados a tirarem sempre, né, por questões óbvias. Né, então, não existe uma regra fixa. Né, então, é mais do contexto clínico, de conversar e de ver do nível de coragem da pessoa encarar o problema. E existe uma situação que essa ela é mandatória, respondendo a pergunta, que as pessoas quando estão tendo febre e dor, né, tá com a cólica, tem um fez um ultrassom, uma tomografia, tem um cálculozinho pequeno, trancando lá em algum lugar, e está tendo febre, aí sim, aí é praticamente obrigatório a remoção do cálculo pelo risco, obviamente, de uma infecção generalizada. Né?
Doutor, olha só, tá, o pessoal tá se soltando. Agora sim, outra pergunta ali, ó, tenho dois cálculos de 1 centímetro, um de cada lado, sempre com dor nas costas, o que devo fazer?
Ah, deve remover. Cálculos de 1 centímetro no rim... Eles não raramente irão regredir de tamanho, só vão crescer, vão aumentar. Então, bem provável que tenha que mexer. Né? Hoje, como disse antes, né, se tem tecnologias em que você vai pro hospital, opera, né, depois mais tarde nós vamos falar especificamente de cada tratamento, você opera num dia, vai embora no outro, né, caminhando sem corte, sem curativo, né.
Sim.
Então hoje tu tem a possibilidade de fazer as coisas mais, não diria simples, mas tipo mais práticas, então.
Doutor, uma pergunta que entrou na nossa caixinha de perguntas ali é se há uma prevalência desse problema em homens e mulheres. Um desses dois tem mais prevalência para ter pedra no rim?
Tem uns estudos que mostram que seria 2 para 1, dois casos em homem e 1 para mulher.
Tá? Mais em homens.
É, mas a prática diária, assim, eu acho que é meio a meio. Não tem, assim, uma prevalência maior. De repente, claro, se você for levar, como nós conversamos antes, de problemas locais, né? Por exemplo, uma região como a de Vacaria ou de nosso estado, Rio Grande do Sul, pessoas, a gente come muita carne, né? Muito sal, né? Nós aqui da região da Serra é bastante condimentados, é presunto, é embutido, é tudo. Então, isso aí predispõe à formação de cálculos, né? Regiões frias, não se toma tanta água. Porque o que é o cálculo? Basicamente, o cálculo é você... É um experimento simples, é você pegar um copo d'água, né, enche d'água e vai colocando sal ou açúcar. Chega um ponto que satura, que a água não consegue mais diluir aquele sal, ele acaba precipitando, né, e dentro do nosso organismo existem lá os mecanismos que acabam formando os ditos cálculos, né.
Doutor, a quem pode estar imaginando, embora o senhor falou que é uma doença silenciosa, mas daqui a pouco a pessoa está imaginando, doutor, eu não tenho esse problema, o que, que eu devo melhorar ou fazer na minha alimentação para tentar evitar de ter? É só diminuir o sal ou tem mais algum outro cuidado?
Os cálculos, existem vários tipos de cálculos. Quando você consegue operar uma pessoa, que você pega um fragmento, você pode mandar para análise e nessa análise você vai ver lá qual é o erro metabólico que a pessoa tem que possa tratar especificamente. Nós temos cálculos basicamente de oxalato de cálcio, que são bem comuns, de ácido úrico, que são bem comuns, né? Então esses dois cálculos são os mais prevalentes. Então o tratamento para o cálculo de ácido úrico é um, o tratamento para o oxalato de cálcio seria outro. E dentro desses tipos de cálculo também tem situações também específicas, né? Existem estudos que a gente faz, que são estudos de urina de 24 horas e mais exames de sangue, que ajudam a ver se a pessoa tem algum erro metabólico em que a gente possa intervir. Mas, no modo geral, isso não muda para todos os tipos de cálculo, é ingerir bastante líquidos, né? Água, principalmente água, né? Principalmente líquidos que não tenham grandes quantidades de sódio. Aí vem aquela grande pergunta, tá, mas e água mineral pode? Pode. Com gás, né? Pode? Pode. Ela tem um pouquinho mais de sódio, mas se você levar em conta a quantidade que você vai beber, acaba, né, filtrando esse sódio. Outra coisa, carnes, proteínas. Né? Quais são as proteínas? Geralmente, todas as proteínas, na verdade, mas principalmente as carnes vermelhas, que além de conterem sal ao natural, de conterem sódio ao natural, a gente acaba temperando. Né? Então, a carne é uma inimiga, porque ela acaba formando cálculos de ácido úrico. O nosso ácido úrico vem da produção... vem da degradação da proteína e da bebida alcoólica, né? E além do tal do sódio, do dito sal, né? Do cloreto de sódio, que são os inimigos. Então, basicamente, é isso. Se isso não é só para cálculo, né? A gente pode ver que esse pedido de a gente tomar bastante líquido e comer pouco sal e tentar... E o carne vermelha um dia, no outro dia carne branca, enfim, isso é para tudo, né? Isso é para colesterol, para triglicerídeos, para doenças cardíacas, é para tudo.
A carne vermelha, Thiago, ela é agravada por conta de como a gente prepara ela, como o gaúcho prepara, de meter sal ou não. A carne por si só, se não tivesse sal, ela já
não, pela,
é pesada.
Ela já é pesada, né? Porque a gente não tem quem coma pouca carne, né? É um hábito. E a carne vermelha, ela é a mais proteica. Ela tem... É uma carne, digamos assim... que a gente acaba... consumindo em média 200, 300 gramas de carne, que tem muito, muito, muita proteína, né? Então é a pior. Não é que é pior, na verdade não existe a pior ou melhor, existe comer pouco, né?
Sim.
E obviamente, se você vai num churrasco, por exemplo, tome água bastante, né? For num churrasco, vai comer sal e vai comer carne, não tem problema, você pode comer, desde que a quantidade de água seja suficiente para aquilo, que é o mecanismo do açúcar ou do sal no copo d'água. Se você ingerir bastante água, aquilo ali dilui, o teu rim vai eliminar.
A bebida alcoólica entra como um fator também de prevalência?
Sim, a bebida alcoólica produz ácido úrico, né?
Agora nós vamos então para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais Vida e Saúde, continuando essa nossa conversa com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, porque saúde se faz assim. Estamos de volta neste sábado com o Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, porque saúde se faz assim.
Tiago, olha só, uma pergunta muito inteligente ali da Michele. Existe fator genético também, além da alimentação, nesse problema? Meus pais, meus avós, todos tiveram cálculo no rim. Eu tenho uma propensão maior a vir a ter.
Falando em histórico familiar, eu estou lendo aqui, a gente consegue ler os participantes, agradecer a todos que estão participando, né? Eu estou vendo muitos familiares meus de longe, agradeço, né? Até uma forma da gente poder se comunicar, se ver, né? Obrigado a todos. Existe um fator genético, até quem perguntou foi a Michele Freyling, ela é minha prima. Um abraço para a Michele. Existe sim, Michele, o fator genético é o pior, tá? Não, isso não tem o que mudar, né? Então você pode ter uma alimentação saudável, comer pouca carne, bastante líquido, sem sal, papapá. Dieta, né, de padre que a gente mexe, né? Uma dieta perfeita. Mas se tem histórico familiar positivo, parentes de primeiro grau, é um fator de risco independente e não há o que fazer. Não tem. Tu vai tentar, obviamente, se você já tem o risco para ter aquele cálculo. E aí você instigar, né, você não se cuidar, bom, aí tu vai ter mesmo. Então aí entra aquelas medidas que eu falei. Muito líquido, né, e cuidado com o sódio, né, com comida temperada, enfim, condimentos, embutidos e tal, e a carne vermelha, né?
Qual a quantidade, Thiago, de urina necessária que a gente deve eliminar diariamente? Isso tem alguma vinculação para a gente saber se está com problema ou não?
Sim. Bom, vocês estão estudando nas lives.
A Liz estuda a matéria.
Vocês estão apertando nós aqui, hein? Existe, teoricamente, um cálculo, né, que a gente usa, principalmente em intensivismo, em UTI, que seria em torno de 0,5 a 1 ml por quilo por hora. Então, digamos, eu peso 100 kg, teria que urinar de 50 a 100 ml por hora. Tá? Então, num dia daria 1,2 litro a 2,4 litros. Mas o principal é a gente olhar a cor da urina. Aquela urina que está escura, obviamente, ela está concentrada. Então, não existe bem certo a quantidade. Existe que você urine, né, como eu disse para vocês, eu uso 1 ml por quilo. Então, tem que urinar o teu quilo por hora. Ah, 70 kg, 70 ml por hora. E uma urina clara, então esse é o ideal, né? Então eu acho que no mínimo, pegando a população média brasileira em torno de 70 quilos, né? 70 vezes 24 vai dar 1,5 litro, 2 litros de urina, né? Tanto é que você vai na nutricionista ou vai no médico, todo mundo pede que você tome de 2 a 3 litros de água por dia, porque existe a própria água dos alimentos, né? Que a gente acaba, os alimentos acabam virando em água. Então, eu diria que em torno de 1,5 litro a 2 de urina por dia é o ideal.
Perfeito. Thiago, é verdade que esses casos aí de pedra nos rins é mais frequente no verão?
Sim, é mais frequente no verão.
O motivo?
A gente mexe que tem a safra dos cálculos, né, que acaba sendo agora, de setembro em diante, quando começa a esquentar. Por quê? Porque as pessoas não têm um hábito. Quem é que conhece pessoa que toma água o dia inteiro? Eu sou urologista, Tem lá no consultório, tem uma fibrobar cheia de água. Tomo. Procuro tomar. Mas não é uma rotina tomar, sei lá, 1 litro de água por tarde. Eu tomo sempre 500. Mas 1 litro não. Tu entende? Então a gente não tem hábito. Não conhece pessoas que tomem água mesmo. E a água pura, vemos e convemos. É difícil. Poucas pessoas que gostam mesmo, né? Então no verão, o que acontece? O verão esquenta. A gente perde muito líquido por transpiração, né? Seja pela respiração, seja pelo corpo, e a gente não bebe tanta água. E no mundo moderno, na correria do dia a dia, acaba que a gente se hidrata menos. E aí voltamos ao mecanismo da urina de novo, né? A urina escura, o que, que é? É uma urina concentrada, né? Tá faltando água ali, aí vai acabar formando cálculo. E é no verão, devido ao calor.
Isso é importante, Thiago. A pessoa... Mas, Thiago, eu estou urinando escuro. É indício de falta de água, que eu estou tomando menos
Sim.
água do que deveria.
Sim.
Isso acho que é um alerta importante, Sim. que não precisa ser... Todo mundo pode se cuidar, né?
Isso. Mas para tudo, né? A questão da água envolve todo o nosso metabolismo, né? Infecções urinárias, risco cardíaco, risco de obesidade, né? Você sabe que tomando bastante água, tu acaba diminuindo a fome, Então é para tudo, na verdade, né? Eu uso muito a cor da urina, sabe? Acho que a pessoa chegou ali, tá aquele amarelinho, ouro, tá beleza. Tá mais escurinho, tá laranjinho, tá da cor do chão aqui, que aparece ali no fundo, já tá faltando líquido aí.
Perfeito. E Thiago, olha só, outra pergunta importante que nos mandaram aqui. Tive pedra, fui lá, o Thiago me tratou, me operou e tal, tirou o cálculo. Posso voltar a ter cálculo?
Pode.
Novo?
Pode. Um cálculo novo, ele pode ser formado em 2-3 dias, tá? 2-3 dias você pode formar. Como existem cálculos que podem serem desmanchados, entre aspas, né? Você está formando a pedrinha ali, ela está aparecendo já no ultrassom, você começou a se hidratar bastante, a ter os cuidados, pode ser que essa... Que é o mecanismo da dissolução da água, né? Quanto mais água e menos solvente soluto, é o sal, né? Quanto menos tiver, melhor. Tá?
Thiago, a Suelen, um abraço para ti, Suelen. Quer dizer que os cálculos, então, vão me incomodar mais no verão.
Bom.
Tendência que sim.
Sim. Agora começa a gente mexe, né? A safra de cálculos, né? Porque o verão... E a gente sai, né? Já no verão a gente sai pra rua, sai caminhar, sai fazer as coisas, né? Acaba desidratando, né?
Thiago, te fazer uma pergunta dificílima aqui, ó. Dito popular, Coca-Cola mais abacaxi ajuda a desfazer cálculo renal?
Olha, eu sempre digo pros meus pacientes, né? A gente como médico, como uma profissão, né, técnica, a gente tem que usar a técnica, o que é ensinado, o que está escrito, o que está publicado, o que está nos livros, né? Mas eu respeito a opinião de todos e acho que a crença popular, acho que tem muita coisa boa que funciona, tá? Que vale a pena, né? E que às vezes cai em desuso porque a ciência não quer provar, às vezes por ser barato, tá? Tem uma coisa que eu aprendi vacaria com as freiras, que eu conto para todo mundo, né? E tenho coragem de falar porque não vejo problema nenhum. O chá de malva, né? A malva nos curativos. Quem é que nunca usou malva num machucado? E eu vi, quando eu cheguei em Bacaria aqui 20 anos atrás trabalhando, se fazia curativo, se indicava, se botava açúcar cristal, funcionava. Foi sendo proibido. E a gente usa, tá? Não pensa. Tu não vai indicar no hospital e tal, mas eu uso. Se tiver um machucado, eu vou usar porque eu sei que é bom. Então, esse o suco de abacaxi com Coca-Cola, o que eu acho que ele é o efeito dele? É um diurético, né? A própria Coca-Cola. A Coca-Cola tá errada porque ela tem muito sódio. Mas ela tem cafeína, então acaba sendo diurético, vai estimular a urina. Abacaxi por si só também é, então tu acaba tomando aquilo, com certeza tu vai urinar. Acho que vai ter uma produção de urina. Se tem alguma coisa específica disso aí que faça, a gente não sabe. Não sabe, mas eu não sou contra e acho que se a pessoa tem aquela crença, às vezes é melhor tu se sentir confortado que tá fazendo alguma coisa por aquilo do que tu tá esperando uma bomba, né? Como diz, uma dor, sei lá.
Tá certo. Ó, o doutor Thiago não gosta, pessoal, não gosta de confete, que nem ele fala, mas olha só a mensagem que nós recebemos aqui, não vamos identificar a pessoa, mas olha o que ela diz, Thiago. Eu acho que quando a gente é profissional da tua profissão, acho que é importante a gente ter esse retorno. Doutor Thiago, ótimo médico, ele salvou a vida do meu esposo, eu morava em Santa Catarina, lá não quiseram fazer a cirurgia do meu marido, porque já era de alto risco de vida, porque o rim já tinha partido, espalhado líquido em seu corpo. Em Vacaria, doutor Thiago fez a cirurgia dele e graças a Deus e a ele está vivo. Muito obrigado, doutor Thiago.
Tá, imagina,
isso aqui veio pelas nossas redes sociais, obrigado, não teve provocação nenhuma, manifestação espontânea.
É, a gente faz o trabalho, a gente espera sempre ajudar as pessoas. É muito bom e excelente saber que a gente tem o reconhecimento das pessoas, né? Isso é muito gratificante, né? Agradeço. Mas é o trabalho diário que inicia sempre, né? Todo dia, né, João?
Com certeza.
Cada pedra é uma pedra, cada cirurgia é uma cirurgia. A gente nunca pode achar que as coisas estão boas, né? A gente tem sempre partir do princípio que as coisas podem não ir da forma como a gente quer. Então a gente tem que estar sempre precavido e procurando fazer o melhor, né? É o que eu procuro fazer sempre.
E assim nós encerramos o Vida e Saúde deste sábado aqui na tua Rádio Cacique. Sábado que vem nós estaremos de volta neste mesmo horário com outro assunto importante, de grande interesse da nossa audiência e de toda a nossa região, sempre nessa parceria com a Unimed Altos da Serra.